Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Obra Aberta. Nos próximos minutos, viaje connosco pelas páginas dos livros que os nossos convidados de hoje escolheram trazer para partilhar consigo. Na sala de leitura do Centro Cultural de Belém, neste programa em parceria entre o CCB Renascença e o editor João Paulo Cotrim, recebemos hoje dois homens das letras, dois escritores que têm em comum o facto de também tratarem o jornalismo por tu. São nossos convidados o escritor, poeta e dramaturgo Jaime Rocha e o escritor açoriano, antigo jornalista e colunista de vários jornais, Joel Neto. Que bom poder juntar-vos hoje nesta conversa aqui no Centro Cultural de Belém, neste palco literário da rádio. Jaime Rocha, escreve teatro, prosa, poesia. Há no meio disto tudo algum amor maior?
O amor maior é aquele que eu costumo dizer, se me pusessem uma arma à cabeça junto à parede e me dissesse que tivesse que escolher, era a poesia.
E não ela é que... contamina também a prosa e a dramaturgia?
E, no meu caso, a poesia contamina todos os géneros que eu faço.
Joel Neto, acaba de lançar A Vida no Campo, Os Anos da Maturidade, é o segundo volume deste diário, é um livro com a chancela da Cultura Editora. É o dia-a-dia da vida na Ilha Terceira, neste caso com umas viagens também aos Estados Unidos, onde num domingo de manhã pode encontrar uns octogenários a lutarem, por exemplo, onde passeia os seus cães, onde tem um carteiro que cita Jorge Luís Borges. Neste caso, li a certa altura algo que diz que, no fundo, tal como uma criança, vai formando a memória. Aqui forma a memória da maturidade.
Creio que sim. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um gosto de estar aqui. Eu creio que sim. Eu não tinha noção exata de que os meus textos tinham mudado de perfil. A minha grande obsessão é o romance. Tanto as crónicas de jornal como os diários é uma espécie de ofício a partir dos fiapos do romance em curso.
Até porque aqui, por vezes, diz que algumas das pessoas com que se vai cruzando dariam boas personagens.
E às vezes não. Às vezes não. E há um momento que vem descrito no livro em que eu subo a minha mata com a minha cadela e percebo que o homem daquela casa que eu tinha passado os últimos anos a reerguer para honrar a memória do meu avô e portanto a minha própria memória de infância, já não era o meu avô, mas era o próprio. Inclusive, não só era o homem daquela casa, como provavelmente para algumas novas gerações que já nem fazem ideia que o meu avô existiu, já era o velho daquela casa. E portanto pareceu-me perceber nesse momento uma espécie de epifania que fazia algum sentido voltar a olhar para os textos. Foi a necessidade que impôs este segundo volume, ele não estava propriamente programado.
E A Vida no Campo, o primeiro volume já teve também uma tradução em teatro. Como é que foi adaptar esse texto? Pediu ajuda aqui ao Jaime Rocha para a dramaturgia?
Não podia ter pedido, porque eu, como qualquer outro escritor, sobretudo na minha idade, aceitei logo o convite, sem fazer a mínima ideia do que ia fazer. E depois o tempo foi passando e o prazo foi apertando, até que um dia eu estava a ter com a minha mulher uma daquelas discussões domésticas que todos temos, mas uma discussão suficientemente apaixonada para os cães meterem o rabo entre as pernas e recolherem cada um à sua caminha, à espera que o terremoto passasse. E a certa altura eu desatei a rir no meio dessa discussão acalorada e disse: não, a peça vai ser isto e nós vamos escrevê-la juntos. Estamos muito contentes.
Já me rachou. Qual é a exigência de escrever para teatro?
O teatro foi o que me apareceu primeiro, que é o confronto com os diálogos. Que o meu nasci à beira-mar, na Nazaré. A palavra tem uma força telúrica muito forte e tem a ver também com a sonoridade e o movimento do mar, que as pessoas falam a cantar como se a fala tivesse o movimento do mar. E falam também, muitas vezes, contra o mar, o som do mar. E falam um bocadinho mais alto. Este movimento da voz deu-me a ideia que o meu texto primordial seria captar os diálogos. E daí começar a gravar, daqueles gravadores antigos. E essa fala começou a criar uma necessidade de alargá-la. A fala que eu ouço necessita de ser continuada. Num contexto, numa história, numa intriga, num novelo dramatúrgico.
O que é já aí que está. Surge a peça?
É aí que surge a peça, porque o mais fácil ou o mais difícil já estava, que é o cenário da peça. Mas o teatro não dá para fazer diálogos muito compridos. E então ficava muita coisa de fora. Aprendi a pôr de lado coisas que depois ia buscar para a prosa. E depois, quando estava a escrever essa prosa, havia coisas que ficavam de fora. Metáforas, frases que eu vi, isto é poesia, e ficavam de lado. Portanto, ia pondo sempre em caixinhas, digamos, em sebentazinhas, para a poesia, e eu hoje ainda funciono assim.
É bom saber como é que nascem as obras. Vamos aos livros que os nossos convidados escolheram trazer para a nossa conversa e começamos por uma escolha em português. João Neto trouxe das suas leituras recentes do Hugo Gonçalves, Filho da Mãe, está editado pela Companhia das Letras. Escreveu um texto para a contracapa deste livro em que diz que este livro o comoveu, divertiu e ensinou.
Sim, é um livro extraordinário em que o Gonçalves enfrenta a figura mítica da mãe, porque se trata de uma mãe falecida durante a infância dele. Creio que é um livro movido pela necessidade, sobretudo, o que deve ser o mote primordial da literatura. Creio que o Hugo escreveu este livro porque precisava de escrevê-lo e quase sempre esses livros, eu arriscar-me a dizer sempre esses livros, são muito mais autênticos, orgânicos e verdadeiros do que todos os outros. É um livro profundamente corajoso. Enfrenta uma série de demónios interiores e também uma série de fantasmas familiares. E falo sem jamais ser lamechas, que era uma seguramente um risco que espreitou a cada esquina, sem ser cruel, e sem fazer propriamente um ajuste de contas, uma espécie de investigação emocional que resulta numa coleção de poéticas e líricas e míticas muito diversa, moderna, cheia de elementos contemporâneos, mas ao mesmo tempo de elementos que estão lá desde que o homem é homem e teve uma mãe. É um belíssimo livro do meu ponto de vista.
Fica esta sugestão. Jaime Rochas escolheu trazer o Herberto Helder. É um continente, não poderíamos, podemos escolher um livro, mas é de facto um continente da poesia. Quis trazer para a nossa conversa, em particular, o Retrato em Movimento.
Porque é o primeiro livro que me foi dado a descobrir do Herberto.
E que hoje é muito difícil de encontrarmos esse livro.
Este livro já não existe, portanto está na...
Só nos alfarrabistas ou nas bibliotecas.
Porque foi o livro que me foi dito para ler por um dramaturgo, que foi o Bernardo Santareno. Quando eu trouxe as minhas primeiras peçazinhas escritas na Nazaré para o Bernardo Santareno, e ele era psicólogo em Lisboa, conhecia-o, da tertúlia dele na Rua Alexandre Colano, no antigo Café Paraíso, e levei-lhe as pecinhas de teatro minhas, ainda muito adolescentes, mas já são... É o primeiro teatro a arrebentar, não é? É importante que os escritores jovens escrevam, mesmo mal, mas que escrevam. E o Santareno ficou lá com as minhas peças durante um mês e meio, disse para eu ir lá. E eu fui lá assim um bocadinho nervoso e apreensivo. E ele disse que tinha lido, calou-se e perguntou-me se eu conhecia o Herberto Helder. Não disse nada das minhas peças. Eu disse que já tinha ouvido falar. Então vá ali, no Largo da Trindade, vá ali àquela livraria e compre o Herberto Helder, que lá esteja. E era o Retrato em Movimento. O que é que isto significa? Que este livro, como se costuma dizer, mudou a minha vida. Este livro não só mudou, mas rebentou-me por dentro. Foi assim uma flecha que percorreu todo o meu espaço interior e que eu pensei que a palavra, o texto, afinal, é outra coisa diferente. Eu estar a olhar para as pessoas na praia, ou pescadores, ou estou na cidade, não é? Estar a olhar e depois descrevê-los. Não, é uma coisa muito mais interior, muito mais visceral e muito mais poético. E eu penso que foi com o Herberto que eu comecei a entender o que é a arte poética, o que é o poético. E o Herberto abriu-me uma série de portas, de tal modo que eu demorei 25 anos a libertar-me dele.
João Paulo, junta-te à conversa. Que perguntas trazes hoje para os nossos convidados?
Viva! O Jaime já de algum modo aflorou isso e eu, se calhar, reorientava a questão. Como é que tu achas que o mar é tratado na nossa literatura?
O mar é muito pouco tratado na nossa literatura. Temos romance sobre o mar, do Álvaro Dol, por exemplo, ou do Branquinho da Fonseca. Temos teatro. Temos o Miguel Torga, temos o Bernardo Santareno, Mas é uma geração que nasceu muito no neorrealismo e depois tentou sair e morreu aí. Portanto, o mar depois é tratado na poesia. Talvez o único escritor que nós temos português, que é o Rolo Brandão, foi o único que percebeu o pescador, percebeu o ser humano que sobrevive e luta com o mar. Porque o mar, para o pescador, é um animal, é uma pessoa. O pescador trata o mar como o tu, para o bem e para o mal. Tem respeito por ele, zanga-se com ele e faz-lhe festinhas e tudo isso, e trata como se fosse uma pessoa. Pronto, tem a ver com a vida dele. E é muito interessante a questão do, que eu trato muito, do, que é a questão do destino. Uma pessoa nasce numa família de pescadores, nasce para morrer no mar, nasce para ser náufrago, para ir ao mar, para sobreviver e para a sua família sobreviver. E encontra esta problemática que é, eu vou ao mar, o que é que eu vou fazer ao mar? Vou roubar vida ao mar, vou roubar peixes, vou tirar peixes ao mar. E o mar vinga-se, e o mar de tempos a tempos precisa de um náufrago, precisa de um pescador, precisa de ficar com um corpo. O corpo do pescador e o corpo do mar é uma osmose que na Nazaré os pescadores sempre tiveram em relação ao mar. Por isso é que falam, e não só com o mar, falam com os náufragos, falam com os mortos. Tanto na escola de náufragos, como no Tonhas Almas, a criança pescador luta contra o destino. No Tonhas Almas ele não quer ir ao mar, enquanto não souber onde estão as almas dos antepassados. E na escola de náufragos, ele desde pequenino diz, quer ser mecânico. É uma força que tem que quebrar o destino. E esta ideia do destino é uma coisa que me interessa muito do ponto de vista literário.
Permitir que a lagartixa chegue a jacaré, não
é? É exatamente. Nós temos que encontrar palavras que falem sobre isto, a humanidade, sobre a contemporaneidade, sobre o humano, mas nunca esquecendo que o homem de hoje vive porque vive numa memória. E o escritor, se mata a memória, mata o texto à partida.
Joel, e a ruralidade? Como é que a ruralidade é vista pela nossa literatura?
Nós temos boa literatura sobre a ruralidade, tanto de um ponto de vista mais contemporâneo, de todos os pontos de vista do que o Jaime falou em relação ao mar, mais contemplativa, mais romântica e também mais cínica e mais perplexa perante a crueldade a que o homem pode chegar no ambiente rural ou no ambiente urbano. Mas estava a ouvir o Jaime e muitas vezes me perguntei uma coisa que os leitores às vezes me perguntam, que é, você escreve sobre ilhas, mas curiosamente nunca escreve sobre o mar. E eu creio que isso acontece, realmente a minha literatura é muito mais virada para dentro, os meus livros são muito mais virados para o interior da ilha do que para a costa e do que para o mar. Creio que exatamente por aquilo que o Jaime disse, o mar para os pescadores e para quem nasceu e cresceu junto ao mar, sempre foi uma questão de vida ou de morte. O mar é aquilo que nos sustenta e é também aquilo que se sustenta de nós e que se faz ressarcir com as vidas de alguns de nós. E eu, apesar de ter nascido a poucos quilómetros do mar, como sou de uma ilha, a escala torna-se completamente diferente e, portanto, os 4 ou 5 quilómetros que eu sempre distei do mar, se calhar significam dezenas ou até centenas de quilómetros. É como se estivesse muito longe do mar. O mar para mim foi sempre epifania de fim de semana, epifania do domingo, foi sempre passeio do domingo. Era uma visita que nós fazíamos, uma espécie de reencontro maravilhado e romântico. E continua a ser, de algum modo, porque eu continuo a viver no interior de uma ilha. Talvez por isso nunca tenha escrito verdadeiramente sobre o mar e tenho medo de que um dia seja necessário escrever sobre o mar. Talvez não seja pelas razões mais solares. Talvez possa ser em resultado de uma tragédia. Evidentemente, eu tenho medo das tragédias.
Vamos acelerar um pouco no tempo e voltar a olhar aqui um pouco para os livros que trouxeram. O Jaime trouxe A Metamorfose, do Kafka. O que é que, em particular, gosta neste livro?
É A Metamorfose. Para mim foi um livro que eu li... O Crime e Castigo foi antes, foi o primeiro e me marcou muito, não é? Mas quando li A Metamorfose, pensei que isto é o livro perfeito. E o Kafka é um pré-surrealista, dá o salto do romantismo. É um livro que tem tudo, a disfuncionalidade da família, o funcionalismo, a estranheza surrealista do fantástico, os afetos com a irmã, a relação da irmã com ele, a paixão pela música. Até hoje é tão contemporâneo que a família daqui na Metamorfose alugava quartos, quer dizer, alugava quartos. Tem tudo. E além disso, está muito bem escrito. É um livro terrível. É o livro que obriga o leitor a sentir-se inseto. A sentir-se, é o primeiro livro que eu conheço de literatura que diz: se isto me acontecer a mim, se isto me acontecesse a mim, é quando o leitor fica agarrado. É o medo que isto me acontecer. E depois pergunta: há probabilidades disto acontecer? E instala-se o medo no leitor, e o leitor começa a ficar fascinado por uma coisa que lhe pode acontecer, vir a acontecer a ele. Porque nós não sabemos o que é que acontece quando dormimos. Não sabemos como vamos acordar. E depois de ler A Metamorfose, quando acordamos, tocamos no corpo.
A ver se nós estamos transformados em
não, porquê? Porque está muito bem escrito. Também pelo tamanho. Esta ideia do tamanho de um romance assim pequeno obriga-nos a ler de seguida e ficar apavorados, fascinados, não é? Tem também a família que vive do trabalho dele, vive à custa do filho, estão a explorá-lo, não é? O livro tem tudo. E depois nós lemos assim: foi então que o pai lhe aplicou por trás uma pancada violenta, mas verdadeiramente libertadora, que o fez voar até ao fundo do quarto, sangrando com abundância. A porta ainda foi fechada violentamente com a bengala e depois fez-se finalmente silêncio. O leitor acompanha o Gregor Samsa e começa a sofrer com ele. Faz uma curva ascendente. Temos pena do desgraçado, mas depois ele afinal é uma pessoa porque tem sentimentos e gosta de música e vem espreitar e mexe-se como se fosse uma pessoa. E depois da pena começamos a sentir uma coisa horrível, terrível. Se calhar é melhor matá-lo, se calhar é melhor que ele desapareça. Cria no espectador, no leitor, uma série de sentimentos entre o bem e o mal. E, portanto, é um livro que mexe toda a amplitude do leitor, todos os sentimentos, os afetos, os medos. A Metamorfose do Kafka vai lá. Capta-nos, é uma espécie de armadilha, uma rede, uma armadilha.
Um livro de outra dimensão escolheu o Joel Neto trazer para esta conversa do Jonathan Franzen. O Purity é um livro bastante grande até.
Sim.
Com um outro tipo de enredo mais alargado.
Sim, eu também trouxe o Moby Dick, sobre o qual diria tudo aquilo que o Jaime disse, sendo que o livro tem talvez um tamanho 10 vezes maior do ponto de vista da sua extensão. Em relação aos livros que eu tenho gostado a ler nos últimos tempos, trouxe o Jonathan Franzen por diferentes razões. A primeira tem a ver com o facto de eu lamentar um pouco que o Jonathan Franzen seja tão mal visto em Portugal, nomeadamente pela crítica, porque é apenas, já li, apenas um contador de histórias. Eu acho que isso é uma coisa que não existe, apenas um contador de histórias, porque as histórias contêm em si uma força que cabe ao leitor transformar, evidentemente. E nós podemos não o fazer a partir do Jonathan Franzen, mas eu creio que ele é um grande narrador. Nós não estaríamos aqui se não tivéssemos aprendido a contar histórias. É daí que vem o mito e é daí que vem a salvação da espécie. E o Jonathan Franzen tem, em particular, uma habilidade muito especial, que é a de escrever sobre a família. Tenho lido muito sobre a família, até porque é um tema que quero explorar também. Tenho lido Doris Lessing, tenho lido Helena Ferrante e outros autores que estão nestes domínios. O Franzen, em particular no Correções e no Liberdade, escreve sobre a família, como eu tenho visto poucos autores escrever no século XXI. Neste Purity, escreve ainda sobre uma outra coisa que me parece muito importante e que é a tentação para a criação de novos messias que nos apaziguem do tédio. Eu creio que o tédio é a grande doença contemporânea e que é deles que se alimentam estes novos messias, nomeadamente os messias do domínio da internet, os grandes justiceiros que afinal se alimentam de mão de obra barata, de jovens idealistas à procura de uma alternativa para Deus e que agora andam a investigar a vida, os governos andam a investigar as empresas e andam também a investigar a vida das pessoas, e são os novos justiceiros que a própria literatura tem ajudado a consagrar, nomeadamente o Stieg Larsson, que criou o mito à volta da hacker bondosa. Muito bem, pode haver uma hacker bondosa, mas o hacker é uma figura extremamente perigosa e que nasce do tédio e que nasce também do sentimento de injustiça que nós temos em relação às instituições. Este Purity conta a história de uma jovem da Bay Area, da zona do Silicon Valley, que se alista numa organização não governamental gerida por um tipo tenebroso que é evidentemente inspirado no Julian Assange, e que é um homem que vem da ex-RDA, da reta final da RDA, que assistiu enquanto jovem ao fim da República Democrática da Alemanha. Mas a grande força deste livro está mais uma vez no tratamento da família e também na denúncia do tédio e dos riscos que existem em nós estarmos disponíveis para aceitar estes messias contemporâneos e que são profundamente perigosos, não apenas para a segurança, mas para a verdade, em sentido estrito e abstrato.
Última escolha, O Deserto dos Tártaros, Jaime Rocha. Vejo que traz duas edições.
Trago uma edição antiga de Três Abelhas, da publicação Europa América. E trago esta, Cavalo Ferro está a editar, e ainda bem, o Dino Buzzati. Eu quis também trazer um jornalista, foi sempre jornalista no Corriere de la Serra, quis trazer um jornalista que eu não sei se ele foi melhor jornalista, se foi melhor escritor, porque O Deserto dos Tártaros é um livro de culto, é um livro que eu gosto muito, porque fala do tema que eu gosto muito, já aqui aflorei, que é as forças invisíveis que empurram o homem para o seu destino. O Dino Buzzati, que morreu em 72, foi enviado para a Etiópia, para a junta da Etiópia, um ano, e depois escreveu este livro, que é a história do Giovanni Drogo, que vai a algures para um rei, à fronteira do reino dos Tártaros, uma coisa inventada, passa a vida desde novo à espera que o exército, que não se sabe se existe, venha combater, e ele está na fortaleza à espera. Acaba por passar lá a vida praticamente toda, até ficar doente ou enlouquecer, e veio ao fundo, no fim do livro, umas sombras que será esse exército que não existe. Esta ideia do fantástico é uma relação que o Buzzati consegue ligar a realidade ao fantástico. Isto aparentemente é fácil, mas é muito difícil em literatura. Nós fazemos o cruzamento do real e do fantástico. E ele tem uma força de descrição muito boa, também ao nível do pormenor. E a ideia do tempo que passa, e nós estamos à espera que uma coisa aconteça, mas não temos a certeza se ela irá acontecer, mas temos esse desejo. E a outra ideia que é, aquilo que nós vemos não é exatamente o que estamos a ver. E o escritor, ao olhar para uma paisagem, está a imaginar uma outra coisa. Não o que está lá, mas o potencial que está por trás, o que está para ver. Ou o que é que vai nascer daquela paisagem. Assim como o Moby Dick, não é? Aquele que o Joel falou. São livros, de facto.
Vamos ainda ouvir o Joel sobre o Moby Dick, porque é, de facto, uma das escolhas também que trouxe para esta conversa.
Eu imagino que outras pessoas já o tenham feito. Mas o Moby Dick
acho que ainda não, ao fim de dois anos, o Melville é a primeira vez que vem.
O Deserto dos Tártaros, sim.
Eu gostei muito do Deserto dos Tártaros, que li-o na tradução do Nuno Camarneiro, e é um livro também de referência para mim. O Moby Dick é talvez o meu livro de cabeceira, a que eu regresso muitas vezes, e é literatura total, no sentido de que é um livro de aventuras, é uma tragédia, é um tratado filosófico, é uma coleção de líricas, é um tratado de caça à baleia, é uma epopeia sobre a natureza, é uma alegoria sobre o bem e o mal. E apesar de ser isso tudo, sempre que eu chego ao fim, lendo-o totalmente ou parcialmente, sempre que eu chego ao fim, eu pergunto-me sobre o que é o Moby Dick. Essa resposta continua a ser distinta de todas as vezes que eu o leio, e acho que não há muitos livros capazes de serem tantas coisas. Eu sou daqueles que acreditam que os livros se completam nos leitores e que, portanto, têm que ser capazes de se transformar em coisas diferentes nas mãos de leitores diferentes, inclusive nas mãos do mesmo leitor que o leia em momentos diferentes. E Moby Dick tem sempre todas estas leituras possíveis. Inclusive, é difícil determinar quem é o herói e quem é o vilão da história. O herói é o Ahab, ou é a baleia, ou é Moby Dick? É aquele que é movido pela vingança, ou é aquele que é movido pela legítima defesa, ou porventura pela crueldade gratuita e brutal? É um livro que se transforma sempre nas minhas mãos e é, inclusive, um monumento barroco que me parece não ter uma só página a mais. Apesar de, evidentemente, ter trechos, segmentos com uma melodia mais lenta, um ritmo mais lento, porventura mais difícil, nomeadamente os segmentos mais filosóficos, mas sempre que eu chego ao fim, ou do Moby Dick todo, que já li várias vezes, ou de um capítulo, seja ele de que natureza for, a que regresso por necessidade, nunca encontro uma página a mais naquele livro. Creio que ele é fundador não apenas na literatura norte-americana, não apenas na literatura anglófona, mas que é um livro que está plasmado no seu todo ou em parte por toda a literatura ocidental.
Queria acrescentar para os leitores que, depois de lerem o Moby Dick, que leiam O Velho Mar, do Hemingway, O Pescador de Islândia, do Pierre Loti. Portugueses, que leiam Os Pescadores, do Rômulo Brandão, e um livro muito pouco conhecido, do Álvaro Dol, que é Uma Fenda na Muralha. Se lerem isto durante estas férias, serão melhores pessoas, de certeza.
Seguramente.
E melhores leitores.
Obrigada, Jaime Rocha. Obrigada, João Neto, pelas vossas sugestões. E numa altura em que a Feira do Livro ainda está a decorrer, são sempre sugestões muito bem-vindas. Voltamos ao Centro Cultural de Belém dentro de 15 dias. Serão nossos convidados o escritor Pedro Eiras e o escritor Pedro Vieira. Até lá, boa tarde e muito obrigada.